Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Instrumental Brasileiras. Todas e todos, hoje é dia 18 de março de 2021, estamos começando mais um episódio do programa Instrumental Brasileiras. Carol Panese é a convidada de hoje. Eu sou Indiara Belo e este programa é uma ação do projeto Instrumental Brasileiras, que conta também com aulas abertas e oficinas. Se liga na nossa programação. Você já se perguntou qual seria a cara da música instrumental brasileira hoje, se desde sempre as mulheres tivessem tido a oportunidade de ocuparem espaços na produção musical brasileira? No Brasil, existem muitas mulheres compondo, arranjando, tocando seus instrumentos e levando a música brasileira para o mundo. Artistas incríveis que dedicam suas vidas à música e contribuem para que a cena instrumental brasileira tenha uma expressividade única. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Carol Panese, multi-instrumentista, compositora e arranjadora, apresentando seu mais recente trabalho com a Eleva Big Band. Aqui, elas dão o tom.
Olá a todas e todos, eu sou Carol Panese, compositora, e estou muito feliz de participar hoje aqui desse bate-papo com a Indiara. Thank you.
E começamos o encontro ouvindo a música Transmutação Violeta, composição e arranjo de Carol Panese. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso sétimo episódio. É um grande prazer ter você aqui.
Prazer meu.
Carol, você começou a estudar música muito nova. Como que foi o seu processo com os estudos até entender que você realmente seria uma musicista profissional?
Olha, eu comecei a estudar, na verdade, de uma forma muito lúdica, né? Porque meu pai tocava violão em casa e aquilo era um estímulo muito natural. Eu ficava cantando com ele. E aí depois, quando eu fiz 11 anos, 11 para 12 anos, eu fui estudar no Conservatório Brasileiro de Música. E tinha um curso lá que se chamava Curso Fundamental, que foi muito legal também. Porque eu passava tarde lá no conservatório, e aí eu fazia aula, tinha canto coral, tinha aula de instrumento, aí tinha prática de conjunto, tinha teoria. E aí era um monte de jovem também, e aí tinha aquela coisa da amizade, os professores eram jovens também, eram muito bacanas, então a gente tinha um bom relacionamento com os professores. Então era o melhor dia da semana para mim, era aquela sexta-feira que eu ia fazer aula no conservatório, passava tarde lá. E eu fui aprendendo música, assim, de uma forma muito tranquila, né, lúdica e com afetos, né, com amizade, com carinho dos professores e tudo. E aí, quando eu fiz 17 anos, né, que eu estava naquela fase prestando vestibular, onde eu conheci o Tiberezo Arg. E aí, isso foi um divisor de águas, foi um determinante, porque um fator determinante, porque o Itiberê me convidou para participar, integrar a Itiberê Orquestra Família, que era o trabalho profissional dele na época. E esse trabalho era muito profundo, muito denso, né? As pessoas tocavam muito, já tinham muita experiência, eram muito jovens, mas eram já um pouco mais velhas que eu, né? E tinham muito mais experiência, então eu tive que me profissionalizar mesmo, da noite para o dia, né? Inclusive com a coisa do instrumento, porque eu estava me formando no curso técnico em piano no conservatório. E eu fui convidada pelo Itiberê para integrar a Orquestra Família como violinista, que era meu segundo instrumento. Então, foi muito, assim, da noite pro dia eu me tornei uma profissional, porque da noite pro dia eu tava tocando com o baixista do Hermeto Pascoal, entendeu? Então, foi natural e, de repente, eu já tava inserida no mercado, né, mesmo, apesar de jovem, 17 anos e tudo, mas aí eu já fui gravar com o Hermeto, né, então foi uma coisa muito, muito diferente, foi muito interessante.
Hoje em dia você é considerada uma das artistas que faz parte da terceira geração da chamada música universal. O que, que é essa linguagem, música universal, e por que, que você escolheu esse caminho?
Olha, eu vou primeiro responder a segunda pergunta, né? Eu acho que eu fui escolhida pela música universal, sabe? Não dá para dizer se eu que escolhi ou se foi a música que me escolheu, é uma coisa de afinidade. Eu sentia, desde que eu estudava no conservatório, eu sempre gostei muito de música, mas eu não tinha me encontrado, sabe? Eu não tinha me encontrado, eu sabia que eu queria tocar música popular, eu sabia que eu não queria, eu sabia mais o que eu não queria do que o que eu queria. Eu sabia que eu não queria me profissionalizar em música erudita, isso eu tinha certeza, né? Eu sabia que eu queria música popular, mas eu não me encontrava em lugar nenhum. E eu tava finalizando o curso técnico de piano, né, como eu falei, no conservatório, que não tinha nada a ver com uma coisa que eu queria me profissionalizar. Eu gostava de estudar as peças de piano e tal, mas não me via profissional, né, fazendo aquilo, estudando horas aquilo. E quando eu entrei primeiro foi para oficina e depois o Tiberê me convidou para orquestra. Quando eu entrei para oficina, eu me encontrei. Quando eu ouvi, o primeiro dia na oficina que eu ouvi o Itiberê tocar uns acordes, eu falei, nossa, essa é a sonoridade que eu tô buscando dentro de mim e que eu não sabia onde encontrar. Né? Então, foi um encontro, né? Foi mais assim, não foi uma... Acho que foi a possibilidade de eu me desenvolver, de eu expressar o que eu tava sentindo, né? Então, foi um pouco isso. A música universal... comigo, foi realmente um reencontro, talvez, né? Ou um encontro nessa vida. E a linguagem da música universal, eu costumo sempre falar assim, ó, eu gosto de trazer imagens, né? Então, vamos pensar que o Hermeto é aquele bruxo dos sonhos, né?
E vamos pensar que a linguagem da música universal, ela cabe dentro de um caldeirão ali, né? Então, música universal é um termo que o Hermeto usou para denominar a sua música, né? A qualidade de música que ele trouxe para o mundo, o jeito com que ele entende, com que ele sente, com que ele faz a música. E essa linguagem tem vários preceitos musicais e filosóficos, né? E aí eu posso citar vários para você, né? Na parte da música, a gente trabalha muito essa coisa de uma forma holística, os pilares, ritmo, harmônico, melódico. Dentro da parte melódica, muitos contrapontos. Dentro da parte harmônica, sobreposições de tonalidades, uma harmonia já uma harmonia de alguma forma, às vezes, bem sofisticada, com a presença de atonalismo, com a presença do modalismo muito forte, mas também tem a presença do regionalismo, a música regional, a música brasileira, os elementos da música brasileira é muito forte nessa música universal. O Hermeto vem do interior do Nordeste, então ele traz essa força da música nordestina. Então é muito, muito presente o forró, baião, maracatu, xaxado, coco, caboclinho, esse viés da música nordestina e da música brasileira, do samba, do choro, a música do sul. E todo lugar pelo qual o Hermeto passou, ele é uma esponja, ele ia absorvendo e ele ia jogando dentro daquele caldeirão e transformando naquele tempero universal, né? Então, essa universalidade significa muito essa coisa de você não ter um preconceito e de você não se colocar numa caixinha de, ah, eu vou tocar samba, ou eu vou tocar choro, ou eu sou do forró. Não, ele colocou, eu sou da música, do universo, né? E então, assim, temos muitos elementos, temos os preceitos filosóficos que são âncora para essa linguagem, que é o não premeditar, né? É a espontaneidade, o deixar vir, o aceitar o momento, né? O arriscar, a coisa da improvisação, né, da improvisação espontânea, enfim, na parte do pilar rítmico, a gente tem a presença de polirritmias muito forte. Então a gente tem também compassos ímpares, a gente tem música que tem tudo ao mesmo tempo, que muda de compasso, aí tem música que muda de estrutura, que tem o samba, o choro, o forró, elementos, tudo misturado, sabe?
E falando agora desse trabalho lindo que a gente vai ouvir aqui hoje, conta pra gente sobre a sua experiência com a Eleva Big Band.
A Eleva Big Band foi o seguinte, fui contemplada por um edital do Ibermúsica, e que tem o apoio da Funarte, e eu tive apoio também do Sindicato de Músico de Córdoba, Argentina. E esse projeto era para acontecer antes da pandemia, era um projeto de intercâmbio, de composição, onde eu ia ficar 30 dias compondo para essa big band lá em Córdoba, Argentina. Uma big band formada por mulheres, um projeto super forte. E aí, quando faltava 10 dias para eu viajar, veio a pandemia. E a gente teve que reestruturar esse projeto e fazer de forma à distância. E eu fui compondo para elas, a gente fez várias, inúmeras reuniões por Zoom, ensaios por Zoom, ensaios setoriais, ensaio uma a uma. E foi nascendo, eu fui fazendo a música e o arranjo, né? Foram 3 músicas no total, que a gente vai ouvir hoje aí. E foi nascendo o trabalho, foi muito forte, né? Muito diferente, uma coisa completamente diferente, trabalhar com uma big band à distância. E aí, eu tô muito feliz com o resultado, né? Foi um presente mesmo.
Vamos ouvir então esse trabalho primoroso, começando com a música Pachamama. Thank you. Ouvimos a música Pachamama, com Carol Panese e Eleva Big Band, composição e arranjo de Carol Panese. Carol, você passou bastante tempo como integrante da Itiberê Orquestra Família, que hoje é Itiberê Zuarg Grupo. Como que foi tomar a decisão de assumir sua carreira solo?
Foi uma decisão natural, né? Eu acho que uma coisa de... Eu fiz 30 anos e eu tenho essa coisa de compositora, né, muito, muito forte, muito presente. Desde o início, desde que eu comecei a estudar música, eu compunha. E eu tava, assim, com uma necessidade de gravar as minhas músicas, de ensaiar as minhas músicas, de tocar as minhas músicas, que era uma coisa que tava fervilhando, assim, né, fervendo dentro de mim. E eu precisava muito dar vazão a isso. Então, e no Itiberê, quando não tinha tempo para isso, porque eram 4 dias que eu dedicava ali ao projeto, eram 3 dias de ensaio, mais 1 dia de oficina, e era meio que um trabalho que eu tinha que dar exclusividade, né? Então, chegou um momento que eu tive que fazer realmente essa escolha, que aconteceu de forma natural, no tempo certo, com o amadurecimento certo, e aí eu fui pro mundo.
E como que tem sido esse período da pandemia para você? O que é que você tem feito para continuar criando e fazendo música?
Olha, esse período da pandemia é um período que eu tô criando muito, produzindo muito. Muita coisa acontecendo, muita música chegando e uma transformação interna muito grande, né? Eu já trabalhava antes da pandemia com a música de forma energética, com trabalhos energéticos, mas a partir da pandemia isso se intensificou, porque, bom, a gente teve que ficar em casa parado e eu comecei a fazer todos os cursos que eu queria fazer e não conseguia antes, porque não dava tempo, né, vivia viajando e tudo. Então eu me formei até o nível 2 do Reiki, estou fazendo curso de cristaloterapia, fiz um curso de energias pleidianas com a Bianca Hermani, e eu tô cada vez mais colocando todo esse trabalho energético na minha música, e isso tem vindo de uma forma muito interessante. Então, esse trabalho com a Eleva tem a ver com isso. A gente gravou uma das músicas que a gente vai ouvir, que é a Suite 7 Chakras. Foram os mantras que eu fui recebendo logo no início da pandemia para equilibrar os chakras. Então, comecei um trabalho energético de alinhamento e equilíbrio dos chakras. Comecei a trabalhar isso em mim e também com o público, né? Com a Adriana Lozzi, que é uma terapeuta energética maravilhosa, que é flautista também. E a gente criou um trabalho chamado Alinhamento Sonoro. E a gente começou a fazer umas sessões mensais, gratuitas, para poder compartilhar, né, esse equilíbrio que é. Na pandemia rolou um desequilíbrio, está rolando ainda, né? A gente está na pandemia e tem um desequilíbrio energético muito forte, né? Por tudo que nós estamos vivendo. E então, isso começou a ficar muito sério, começou a ficar, a realmente tomar parte da minha vida. Tanto que eu gravei duas vezes já essa suíte dos sete chakras, com a Eleva e num trabalho que vou lançar em abril, que é um duo com o Fábio Leal, que também é um CD super espiritualizado, que se chama Arte é Oração. Então eu tô nesse momento, assim, e esse CD é feito com músicas que foram compostas na pandemia, né? Então foi gravado em dezembro de 2020 e tá em processo de mixagem, masterização. Então eu tô nesse momento espiritual muito forte, né? E a música não tá separado disso. Então, compondo, gravando, já tem um terceiro CD que eu vou lançar esse ano ainda, também, que é do lugar que eu tô morando numa floresta, assim, num lugar com muita natureza, num sítio no interior de Xerém, no Rio de Janeiro, que eu vim na pandemia, e também tô com um trabalho que eu vou gravar aqui na floresta. Então, tô produzindo bastante, né? Eu acho que é isso que tá mantendo algum equilíbrio.
Bom, falando em a suíte Os Sete Chakras, vamos ouvir então essa música desse EP maravilhoso com a Eleva Big Band. Thank you. Acabamos de ouvir a suíte Os Sete Chakras, composição e arranjo de Carol Panese, com Carol Panese e Eleva Big Band. Uma pergunta que eu procuro fazer sempre aqui é: o que é compor e arranjar para você?
Compor, para mim, é um estado de existência. É uma coisa muito natural, né? É o deixar fluir, deixar a alma como ela é, livre. E é uma coisa de se conectar mesmo com a intuição e receber. Eu acho que tem a ver com receber, né? E arranjar, para mim, já é um pouco diferente. Eu acho que o compor a gente só recebe, né? A gente só deixa fluir. O arranjar já entra ali um artesão, sabe? Que pega ali aquela pedra bruta ou aquela, né, aquela tábua ali, aquela madeira e vai trabalhando, sabe? Eu acho que a gente vai esculpindo cada nota, colocando cada pedrinha num lugar. Então, para mim, arranjar é isso, é um trabalho de artesão.
E como que você enxerga hoje a presença da mulher na música instrumental no Brasil?
Olha, hoje a gente já tem um cenário que eu gosto muito, né? Um cenário muito diferente de 10 anos atrás, muito diferente de 20 anos atrás e completamente diferente de 50 anos atrás, né? Então, assim, hoje a gente tem aí a presença de muitas mulheres com trabalhos consistentes, mulheres compositoras, arranjadoras, líderes de trabalhos, né? A gente ainda tem menor quantidade? Claro, é uma questão histórica, né? Então, mas hoje eu já sinto que isso tá cada dia se fortalece mais, cada dia tem mais alguém chegando, e assim, chegando mesmo, com trabalho com força, sabe? Com conteúdo mesmo, com qualidade. Então eu hoje estou muito feliz com esse cenário e com esse cenário de união também, né? Eu acho que a gente se uniu, está se apoiando, né, umas às outras, está apoiando os projetos, está chegando junto. Então eu acho que isso vem, eu vejo um fortalecimento, eu vejo um crescimento e eu vejo que hoje temos referências para a nova geração, né? Então acho que é daí para mais, né, que isso fomente, que a gente vire esse jogo, né?
É isso aí, vamos continuar trabalhando para isso. E falando aqui nesse EP maravilhoso, amanhã tem um evento vinculado a esse EP, né? Conta pra gente sobre esse evento.
Sim, amanhã tem o concerto de lançamento, porque a gente lançou o álbum dia 26 de fevereiro, né? Em todas as plataformas digitais, mas amanhã, dia 19 de março, às 21 horas, vou transmitir pelo meu YouTube, pelo meu Facebook, os vídeos dessas três músicas, né? Os vídeos que a gente produziu, e mais um documentário, um pequeno documentário de 10 minutos, contando como foi todo esse processo de produção desse álbum durante a pandemia. E eu vou estar ao vivo, e a Lourdes Fontana, que é a diretora da Big Band, da Eleva, também estará ao vivo apresentando as músicas e batendo um papo lá com o pessoal que estiver assistindo, né, pelo YouTube ou pelo Facebook. Então vai ser uma coisa muito linda, assim, de realização, já que eu não pude estar na Argentina, já que eu não pude gravar um CD inteiro como era combinado, como era o projeto, que a gente consiga estar junto de alguma forma, né, virtual, ampliando todas essas relações que foram feitas e trabalhadas, que a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bonito e compartilhando com o público. Então eu aproveito e convido todas e todos a se conectarem no meu canal do YouTube, Carol Panesi, P-A-N-E-S-I, e conferir lá o trabalho que foi feito, que tá bonito demais.
É isso aí, conecta lá, gente, amanhã, dia 19 de março, às 21 horas. Vamos ouvir, então, mais uma música desse EP, música de Carol Panesi com a Eleva Big Band. O que, que a gente vai ouvir agora?
Vamos ouvir uma música que para mim é assim, a cereja do bolo, é muito especial. Ela se chama Luna Cheia, Lua Cheia, né? E eu fiz naquele período daquelas luas cheias no final do ano de 2020. E elas foram gravar, coincidentemente, na verdade não coincidentemente, sincronicamente, no dia da Superlua que teve em novembro. E foi muito especial. Eu fiz um poema, né, de introdução para essa música, e no vídeo vocês vão ver lá a presença da Superlua. Então, tomara que vocês gostem da música.
Luna. que rige las mareas de nuestras almas, que con tanto poder y belleza basta con una mirada para hacernos abrir un portal. Conexión femenina, ancestral. Serena, Selene, que con sus faces mágicas orquesta tanta vida. Y Xena, transborda su reflejo luminoso, aunque no se pueda ver. Ella, que con la fuerza de la noche abraza nuestra sombra y eleva nuestro espíritu, nos llena de luz.
Thank you.
Ouvimos a música Luna Xena, composição e arranjo de Carol Panese, com Carol Panese e Eleva Big Band. Estamos caminhando para o final do programa, mas antes eu queria que você falasse um pouco para a gente, Carol, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho nas redes? Quais os canais? Você já falou aí do YouTube, quais outros canais?
Instagram e Facebook, Carol Panese, tudo mesmo nome, né? No YouTube também tem o trabalho didático, onde eu posto vídeos de dicas e tudo mais. E tem meu site também, www.carolpanese.com.
É isso aí, acompanha lá, gente. Chegamos ao final do episódio e conversamos aqui com a multi-instrumentista, compositora e arranjadora Carol Panese. Agradecemos a audiência de todas e todos que nos ouvem e compartilham a música das compositoras e arranjadoras brasileiras. Carol, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui e por nos apresentar esse belíssimo trabalho com a Eleva Big Band.
Eu que agradeço, deixo um grande abraço para todas e todos, muito obrigada.
Deixo aqui meu agradecimento ao coletivo Mulheres do Áudio, parceiro nesse projeto e responsável pelas edições e mixagens deste podcast. E as mulheres que estão atuando em diversas áreas para realizarmos o Instrumental Brasileiras. Fica ligado na nossa programação que vai até o final de março. Acompanhe pelas redes sociais e pelo site www.jasminmanga.com.br. Semana que vem voltamos com mais um episódio do programa Instrumental Brasileiras. Esperamos você para mais um bate-papo com boa música. Aqui, elas dão o toque.